בעזרת השם, דפנון חטא, תתת שבבא קמא, עולה פרסוער, שלום עליכם. סתם דפנון זין עמוד ב', תנו לי את ג'באשו. נוס דויס פונקציה, אז נפלה לגינה ונהנית, נשלם את מה שנהנית. ואם זו מכז למשנה, מה זה נופי בי אספליקד ואינדה, פקסה עושנו תודה סידף. ג'גמוס כאו בוי ג'י ראובן, היא נסתה ונדנדו נחווה. היא אחו יסתנו מה אלב עשו, היא נפארצ' אינפריור אחווה, תהיו קמפו ג'י שימון, ובו יסתם ונדנו נחווה, קאיו דחווה, no campo de Shimon, no jardim de Shimon, e os alimentos de Shimon que estavam nesse jardim amorteceram a queda do boi. Então fala a Mishnah, uma vez que Reuven não teve culpa, foi um acidente que o boi caiu da rua, da elevação, para a parte mais inferior, e caiu no jardim de Shimon. Reuven não foi negligente, não fez nada de errado. Vamos ver qual é o caso na frente, como é que o boi caiu. Então Reuven não tem que pagar pelo dano que ele causou a Shimon, tem que pagar pelo proveito que ele teve. Não vai pagar o Nezek, vai pagar a Ana. Então, falam os comentaristas, vamos avaliar quanto uma pessoa normal estaria disposta a receber para disponibilizar o jardim, para que caia um boi lá e os alimentos amorteçam a queda do boi. Pode ser que vai prejudicar pouco, pode ser que vai prejudicar muito. Existe um preço que a pessoa estará disposta a receber para disponibilizar o campo? Esse foi o proveito de Reuven, o dono do boi. O boi caiu no campo de Shimon. Reuven lucrou com isso, tem que pagar esse proveito. Esse valor que avaliamos que a pessoa estará disposta a receber para disponibilizar, esse é o valor que Shimon, o dono do jardim, vai receber. Não o valor das frutas que foram amassadas, ou que seja, o valor do proveito que Reuven teve. Porque foi um acidente. Fala Agmará Amar Rav Ben Erbetá. Rav explica que o caso da Mishnah é esse, que o boi caiu e os alimentos de Shimon amorteceram a queda do boi de Reuven. Avalachra, filho Mashenit, Nenit, na Mishalemet. O que Rav quis dizer? O que acontece? O boi caiu lá nos alimentos de Shimon, levantou e começou a comer. Será que Reuven não tem que pagar por isso? Lei Marav Letameida, Marav Ayala Shelotohan. Será que isso que vai como outro ensinamento de Rav? Tem situações que a gente diz que o animal não deveria ter comido. Vamos ver qual é a situação na frente. Tem situações que a pessoa não está responsável pelo que o animal comeu. Então talvez nesse caso também, o dono do boi estaria isento de pagar pelo que o animal comeu por certo motivo. Amri Ahriach está falando, sábios, não é isso que Rav quis dizer. Não tem nenhuma comparação dos dois ensinamentos de Rav. Emor da Marav Hatamela Shlotohan Echa de Itzeka e de Matze Amalei. Mare de Peri Lome Shalamna. Hayala Shlotohan. O caso que Rav se trata, que o animal não deveria ter comido, é um outro caso. Vimos esse caso faz alguns dapim. Reuven coloca um monte de comida na frente do boi de Shimon. E o boi de Shimon come tanto que morre. Então, Rav diz, Reuven não tem que pagar por isso, foi um acidente. Normalmente um animal, ele sabe a hora de parar de comer, então foi algo inesperado que esse boi de Shimon comeu demais e morreu. Reuven não teve culpa, não tem que pagar. Isso é um caso à parte. Ele nunca disse que o boi cai num recinto, entra num recinto de outra pessoa e come, e o dono do boi não tem que pagar pelo que o boi comeu. Tem que pagar. Ela... Por isso, Gmará reexplica o que Rav disse. Lomi Bayaki Amar. Começamos num reto em cima. Rav veio dizer uma novidade maior. Lomi Bayak Lade Meshalemet Mashenenit. É óbvio, fala Rav, num caso que o boi caiu acidentalmente da rua para o jardim de Shimon e comeu lá. Reuven tem que pagar pelo proveito que ele teve. Não foi responsável pela queda, mas teve um proveito. Digamos que ele daria para esse animal 5 quilos de capim para comer. Agora o animal comeu 5 quilos de maçãs. Então, Reuven, o dono do boi, lucrou os 5 quilos de capim. Esse foi o proveito que ele teve, economizou. Então dá para o dono das maçãs o valor de 5 quilos de capim. Esse foi o proveito de Reuven, isso que ele tem que pagar. Não tem que pagar pelo dano, porque ele não foi negligente deixando o boi dele cair. Foi um acidente. Eu poderia pensar que o dono do boi não tem que pagar pelas frutas que amorteceram a queda do boi. Poderia comparar esse caso com outro caso, uma vria harim nirse haveru. Digamos que Reuven viu um leão perseguindo um rebanho de Shimon. E Reuven conseguiu expulsar esse leão, de certa forma. A lei é que Reuven não tem como exigir um pagamento, uma recompensa de Shimon. Seria bonito que Shimon, dono do rebanho, recompense Reuven. Por causa de Reuven, o leão fugiu e Shimon ficou com seu rebanho. Mas Shimon não está obrigado a pagar para Reuven, porque a gente avalia que Reuven fez um ato de caridade, um ato de bondade, quis cumprir a mitzvah de ajudar Shimon. Não fez isso para receber salário. Então, Reuven não pode falar: eu espantei esse leão, me pague, você está obrigado a me pagar. Não está obrigado a pagar. Você avalia que Reuven fez um ato de caridade ao outro, um ato de bondade ao próximo. Então poderá pensar que é a mesma coisa. O boi de Reuven caiu sobre as frutas de Shimon, as frutas amorteceram a queda. Poderia falar: olha, Shimon fez um ato de caridade com Reuven, ajudou Reuven, não tem como exigir de Reuven um pagamento por isso. Kamash Malan fala Rav que sim. Nesse caso, Shimon tem como falar: olha, Reuven, me paga alguma coisa? Você vê um proveito das minhas frutas? Amorteceram a queda do seu boi, etc. Me pague alguma coisa. Então, realmente, essa é a lei, fala Rav. Tem que pagar pelo proveito que ele teve, por esse amortecimento da queda. Vem Mahina, me pergunta, mas qual é a diferença desse caso da queda e o caso do leão? Primeiro de tudo, quando Reuven vai expulsar o leão, ele se voluntariou a isso. Então, a gente avalia que ele quis fazer um ato de bondade ao próximo e não vai exigir do outro alguma recompensa, algum pagamento. Mas nesse caso das frutas, Shimon não se voluntariou. Ele nem sabia na hora da queda que o boi caiu sobre as maçãs dele. O dono do boi não tem como falar: você, Shimon, você quis fazer um ato de bondade comigo. Shimon não quis fazer ato de bondade com ninguém, nem sabia da queda. Então Shimon pode dizer: olha, você usufruiu das minhas frutas? Pague. Eu não disponibilizei essas frutas para você. Então pague algum proveito que você teve. Uma outra diferença: no caso que Reuven espantou o leão, ele não gastou nada com isso, não pagou dinheiro. Então ele não tem como falar: olha, me recompense. Já no caso das frutas, Shimon pode dizer: você me causou um prejuízo. Eu disponibilizei, digamos, as frutas, mas eu saí perdendo, então me pague pelo menos o proveito que você teve. E é verdade, realmente essa é a lei de Israf. Shimon, dono das frutas, vai receber um certo pagamento do proveito que Reuven teve. Ei, Rinafa, pergunta, como se trata esse caso que o boi caiu da rua, que estava numa elevação, caiu na parte inferior, no jardim de Shimon, acidentalmente? Qual foi o caso? Ravkan Amar, Shuchlekab Memeraglea, fala Ravkan, um caso seria que o boi urinou e escorregou na urina e caiu da rua no jardim de Shimon. Foi algo acidental, o dono não tinha como ter prevenido essa situação. Então, o dono do boi não tem que pagar pelo dano, paga só pelo proveito, paga a Ana. Rava Amat, Rafta, Raverta, fala Rava, um outro caso possível. Um boi empurrou o boi de Reuven no jardim de Shimon. Então seria algo acidental, diz Rava. Explica como dá essas opiniões. Manda Amat, Rafta, Raverta, Koshkin, Tchokulakabi, Miraglia. Rava concorda com Rav Kana. Rava diz que nesse caso que o boi foi empurrado, foi algo acidental. É óbvio que no caso de Rav Kana, que o boi escorregou na urina dele, foi algo acidental também. Manda mais o clecabe primeira glia, avalda rafta raverta pasha, o mexalemet mancha izika. Porém, Rav Kana discute com Rava. Rav Kana diz, somente nesse caso que o boi escorregou com a urina, foi algo acidental por completo. Mas no caso que o boi foi empurrado por outro boi, fala Rav Kana, o dono do boi, Reuven, foi negligente. Por quê? Porque ele não deveria ter deixado dois bois andarem um do lado do outro, na extremidade da rua, e deixar um boi empurrar o outro. Então fala Rav Kana, o dono do boi foi negligente, tem que pagar pelo dano, não só pelo proveito. E Rava discute. O Shimon poderia dizer: você, Reuven, deveria ter feito cada boi passar um na frente do outro, não um do lado do outro, para um empurrar o outro. Então, conforme Rav Kana, isso foi uma negligência. Aparentemente, a lei é como Rav Kana, que é uma negligência você fazer passar dois bois um do lado do outro, na extremidade da rua, fazer com que um boi empurre o outro e caia. Amar Rav Kana, disse Rav Kana, lo shanu la beuta aruga, aval me aruga la aruga me shalemet ma sheizika. Agora, um outro debate. O banho de Reuven caiu no jardim de Shimon, levantou e comeu. Rav disse que o dono do boi tem que pagar pelo proveito que ele teve. O boi comeu 5 quilos de maçã, o dono do boi paga 5 quilos de capim. Esse é o proveito que ele teve. Fala Rav Kana limitando isso. Se trata que o boi levantou e comeu da parte que ele caiu, comeu lá esses alimentos. O dono do boi não tinha como ter tirado o boi de lá. Mas se o boi teve tempo de passear pelo jardim de Shimon e comer de outras arugot, de outros canteiros, isso foi uma negligência de Reuven. Reuven demorou, deveria ter tirado o boi imediatamente, deixou o boi comer. Então é como se Reuven tivesse deixado o boi entrar no campo de Shimon e comer as frutas lá. Tem que pagar pelo dano, não só pelo proveito que ele teve. Rabbi Yohanan discute com o Rav Kana. Afilo me arugal e arugal, afilo kolo yom kolot shetetzev tavzoledat. Fala Rabbi Yohanan uma novidade muito grande. Reuven deve ir rapidamente tirar o boi de lá. Mas se ele teve que demorar, por certo motivo, e o boi passeou pelo campo de Shimon, comeu de outros canteiros também, Reuven paga pelo proveito que ele teve, não paga pelo dano. Porque Reuven não foi responsável pela entrada desse boi no campo de Shimon. O boi caiu acidentalmente, como a gente viu nesses casos. Então, nesse caso, mesmo que Reuven demorou para tirar o boi de lá, ele paga pelo proveito que ele teve, mesmo que o boi teve tempo de passear. A não ser que Reuven tirou o boi do recinto de Shimon e voltou a colocar o boi no recinto de Shimon, aí ele foi responsável pela entrada do boi e tem que pagar pelo dano também. A Marafá, para a Fapa, explica melhor o que Rabbi Yohanan disse. Lo tem mate de tzela ledat, tarzol ledat. Ela que vai achar está ledat, afino che hazrat tiro ledat. Para a Fapa, que Rabbi Yohanan concorda numa situação que o dono do boi tirou o boi de lá, e o boi voltou sozinho para o jardim de Shimon, o dono do boi tem que pagar pelo dano, não só pelo proveito. Por quê? Maitama de amada que vende alfa, colima de mistanta, lehatamrata. Porque Shimon, o dono do jardim, pode falar para Reuven, né? Reuven, o seu boi gostou do meu jardim. Ele quer continuar nesse jardim. Você tirou o boi de lá e colocou, digamos, o boi num curral de resistência normal, shmirah pruta. Esse boi vai sair desse curral, ele vai fazer todo o esforço para voltar para o meu jardim. Isso que aconteceu. Então você foi negligente. Você deveria ter colocado esse boi uma proteção maior, uma shmirah meu lá, um curral bem forte. Então, fala Rav Papa, nesse caso, que Reuven não vigiou muito bem o boi dele, colocou o boi num curral de resistência normal e o boi saiu e comeu do campo de Shimon, tem que pagar pelo dano. Infelizmente a lei fica assim também. E ataque darka veizika mechalem macheizika. A Breta diz que quando Reuven deixa o boi entrar no campo de Shimon e comer lá as frutas, Reuven tem que pagar pelo dano. Bai Rabina perguntou a Rabina uma questão. E ataque darka veizika memeleida. Mal. O que acontece se Reuven deixou a vaca que estava prenha, prestes a dar cria, deixou entrar no campo de Shimon, foi uma negligência, e a vaca deu cria no campo de Shimon, e a água da bolsa, a água do parto, prejudicou o campo, e causou danos. Mal, qual é a lei? Será que alguém tem que pagar pelo dano? A língua demanda, mas tratou-me pshav e sofou beones, chayav loti bairach. A pergunta nem começa com a opinião que diz, ou seja, Reuven foi negligente deixando a vaca entrar lá. Tem uma opinião que diz que Reuven é responsável por todos os danos, mesmo danos acidentais. É responsabilidade de Reuven. Não deveria ter sido negligente do princípio, ele é responsável por tudo que vem depois. Então a pergunta nem começa, é óbvio, conforme essa opinião, Reuven teria que pagar por todos os danos. A questão começa conforme a outra opinião. Uma outra opinião que diz que se o dano na prática foi acidental, o dono do animal não tem que pagar. A questão é, será que isso se aplica nesse caso? Mas, minha abrindo aqui, quando ele tratou de puxar essa fome, olha esse patur. Talvez aqui também. Primeiro foi negligente do princípio. Deixou a vaca entrar no recinto de Shimon. Mas ele não tem como tirar a vaca enquanto ela está dando cria. A vaca não vai querer sair. Então o dano aconteceu de forma acidental. Reuven não teria como ter interrompido o parto e evitado esse dano. Então, talvez Reuven está isento de pagar por isso. O Dilma Arra Kulma Pshial, de que manda Kahaz de Krivala Lemeila, e Baile Linturi, o Leis Tamuri, Begavá. Talvez não. Shimon pode dizer: olha, Reuven, você deixou a sua vaca prestes a dar cria entrar no meu recinto. mesmo que você não tinha como ter interrompido o parto, mas você viu que essa vaca estava presa da cria, fica com a vaca com você, vigiando a vaca. Deixou a vaca entrar no meu recinto, você foi negligente do princípio ao final, deixando a vaca entrar e possivelmente dando da cria, como aconteceu, deu cria a água do parto, a água da bolsa da vaca prejudicou o meu campo, então você tem que pagar. Temos dois lados da moeda. Talvez, uma vez que esse dano na prática é um dano acidental, eu não tinha como ter interrompido isso no momento do dano, interrompido o parto, então talvez ele não tenha que pagar, ou talvez ele foi negligente por deixar a vaca prestes a dar cria entrar, isso que aconteceu, ela deu cria e causou o dano, talvez ele teria que pagar. Até que ficamos na dúvida com relação a isso. Continua a Mishnah. A Mishnah disse: como é que se avalia o dano? Alguém deixou a vaca entrar, o animal entrar no recinto de Shimon, o animal comeu 5 quilos de maçãs. Como é que se avalia esse dano? E a Mishnah fala: não vamos avaliar quanto vale 5 quilos de maçãs na feira, no varejo. Vamos avaliar de outra forma, como a gente vai ver na frente mais detalhado, considerando que foi um dano causado ao campo. Vamos avaliar quanto um pedaço do campo valia antes do dano e quanto vale agora, depois do dano, sem esses 5 quilos de maçãs. Vamos colocar o dano em perspectiva ao campo e vai ser um valor menor. Não vai ser tanto quanto o valor de 5 quilos de maçãs na feira. Como eu tinha explicado na frente, melhor como se calcula isso. Minami, me pergunta, de onde você sabe essa lei que o dono do boi não tem que pagar por 5 quilos de maçãs na feira? Talvez sim. Amar Ravmatna da Markra. Fala Ravmatna do Pasuk, o Bierbis de Acher, Meramente Shamin, Algatz de Acher. Então ela fala, o boi comeu Bis de Acher, ou seja, fala Ravmatna, consideramos como se o que o animal comeu foi um dano causado ao próprio campo. Então, vamos avaliar o dano em perspectiva, levando em consideração o campo. Pergunta o Raio Bierbis de Acher, Mibayel Lapukir Jutrabim. Já aprendemos uma outra lei desse Pasuk Bierbis de Acher. Aprendemos que o dono do boi só tem que pagar pelo que o boi comeu. Se o boi comeu do recinto do prejudicado, Bishuta Nizak, não da rua. Se o boi de Reuven comeu frutas de Shimon na rua, não tem que pagar. Isso que a gente aprende desse passo. Fala, Im ken nichtav rachman al bier bis de chavero, inam yisade acher. Mai bis de acher. Fala, se a Torá quisesse dizer só uma lei, essa lei da rua, então a Torá falaria uma linguagem mais comum. O bier bis de chavero, o bier bis de acher. A Torá fala uma linguagem mais específica, indicando essa lei, o bier bis de acher. Ou seja, vamos levar em conta o valor do campo antes do dano e o valor do campo depois do dano. Rishamina Garça de Acher, para indicar essa lei da Mishnah. Vem Makula de Acher de Ata, Lapuker Shutrabiminala. Pergunta uma, talvez só isso que se aprende do Pasuk, talvez só se aprende como se avalia o dano. Talvez o boi que comeu frutas de outra pessoa na rua tem que pagar. Não se sabe que não tem que pagar. Mas em que Nirte Verachmana Gabi Tashlumin, Meitav Sadeu Meitav Karmel Shalem Bis de Acher. Lama Lidekate Verachmana Gabi Ubiye, Shumina Tarte. Falando, se aprende as duas coisas desse mesmo passo, a linguagem, o berbis de acher, se aprende essa lei da avaliação, considerando como se o dano foi causado ao campo, e a outra lei, que o dono do boi não tem que pagar pelo que o animal comeu na rua, também se aprende disso. Fala que a Torá poderia ter escrito os de acher no passo referente a pagamentos. A pessoa tem que pagar pelos danos, bis de acher, considerando como se o dano aconteceu ao campo. Por que a Torá escreve bis de acher no passo que se refere ao tipo de dano que obriga o dono do animal a pagar? Então a Torá veio dizer as duas leis. Da linguagem, bis de acher, eles aprendem essa lei da como se avalia o dano, mas da localização dessas duas palavras bis de acher, no tipo de dano se aprende a outra lei, que somente esse tipo de dano, que o animal entrou no recinto do prejudicado e lá comeu, obriga o dono do animal a pagar. Se o animal comeu da rua, não obriga o dono do animal a pagar. Como é que se avalia realmente esse dano? Amara Deusi Barcanina Sea Bexixin Sei. Fala Deusi Barcanina, digamos que o animal comeu 5 quilos de maçãs. Vamos avaliar qual é a qualidade do campo do prejudicado. Digamos que a qualidade é classe B, qualidade média. Vamos avaliar quanto um campo que mede 60 vezes um BCA, 60 vezes 25 metros quadrados. Quanto é que vale um campo desses no mercado? Digamos que vale 60 mil. vamos dividir esse valor por 60, para chegar no valor médio de um BCA de 25 metros quadrados na qualidade de campo classe B. Vamos chegar no valor de 1.000. Vamos avaliar quanto esse BCA vale com esses 5 kg de maçãs e 100. Essa diferença é o valor do dano, como se o dano aconteceu a essa área, é um valor médio, que é o valor do dano causado ao campo, antes de ser prejudicado, depois de ser prejudicado, essa diferença que o dono do animal tem que pagar. Assim fala Bius e Barcanina. Rabianai Amar Tarkaveshim Tarkavim. Rabianai discute e sustenta que esse um campo desses de 60 vezes 25 metros quadrados é um campo relativamente barato no mercado, porque tem pouca procura. Assim explica Rashi. Os pobres não têm dinheiro para pagar um campo, comprar um campo desse. É grande demais para os pobres, mas é pequeno demais para os ricos. Tem pouca procura. Então, automaticamente, o preço por metro quadrado vai cair. Então, não seria uma avaliação justa. O prejudicado sairia perdendo. Falei, Bianai, avaliamos quanto um campo dessa qualidade, digamos classe B, que mede 60 vezes um betarkav, 60 vezes 12 metros e meio quadrados. Quanto equivale no mercado um campo desses? Dividimos por 60. Então, chegamos num valor médio para uma área de 12 metros e meio quadrados, a qualidade classe B, e avaliamos quanto essa área vale com os 5 quilos de maçãs e 100. Essa diferença que o dono do boi tem que pagar. Risque a marquela peixinho clarim. Risque discute. O animal comeu 5 quilos de maçãs, vamos ver quanto vale no mercado. 60 vezes 5 quilos de maçãs. Quanto é que vale 300 quilos de maçãs no mercado? Dividimos esse valor por 60, chegamos num valor médio para esse volume de 5 quilos de maçãs, e é esse valor que o dono do boi tem que pagar. Temos três opiniões. Aparentemente, a lei é como Rabi Yossi Bar Hanina, que diz que avaliamos quanto um campo dessa classe, classe B, que mede 60 vezes 25 metros quadrados, vale no mercado. Dividimos o valor por 60, chegamos num valor médio de quanto vale 25 metros quadrados, vamos avaliar quanto essa área média vale com 5 kg de maçãs e sem 5 kg de maçãs. Aí temos três opiniões sobre isso. Meitre pergunta a Gmará. Ahlakavu kabayim enombrim teshalem tmeen elaruino ta'kilu yarugaktanau mesharim ota. Fala, Braita, como é que você avalia se o animal comeu um certo volume? Você avalia como se esse volume estivesse por si só, como se fosse um canteiro só, uma arugá só no campo. Isso que o dono do boi tem que pagar. Mas lá, o que significa exatamente o que a Breta quis dizer? Bifneatzma, aparentemente uma prova dessa Breta contra as três opiniões. Não se avalia dentro de 60, se avalia por si só, quanto é que vale esse volume no mercado. Uma prova contra as opiniões? Lo, bexixim, não tem prova. Que a Breta falou que ilo yarugá kitaná, como se fosse um canteiro pequeno. Significa dentro de um conjunto de 60, com cada opinião, 60 CA, 60 Tarkav, etc. Não tem prova. Está tornando outra breta. Enxamin cabe fneche masbirro, velobet cubi fneche pogumo. Não está claro o que a breta quis dizer, mas é que amar. O que a breta quis dizer? Amar a papa, ah, que amar. Enxamin cabe xixim cabim, fneche masbirro mazik. Velocurbo xixim curim, fneche pogim mazik. Fala a Fábio explicando a breta. Enxamin kav e peixe masbirro. Ou seja, o animal comeu um certo volume. Um kav, um volume pequeno. Não vamos ver quanto um campo que dá para plantar lá 60 volumes pequenos desse, 60 kabim. Quanto é que vale um campo desses com os 60 kabim? E quanto é que vale um campo desses com 59 kabim? Reduzindo esse kav que o boi comeu. Não é essa a avaliação. Porque se for essa avaliação, o responsável pelo dano sairia no lucro. Por quê? Porque é uma área que dá para plantar 60 cabim, volumes pequenos relativamente, tem um certo valor. 59 cabim plantados lá tem praticamente o mesmo valor. É um volume tão pequeno que no conjunto dessa área de 60 cabim é praticamente insignificante. Então o responsável pelo dano teria que pagar muito pouco, sairia no lucro e o prejudicado sairia no prejuízo. Então não é essa a avaliação. E também se o boi comeu um cur, um volume grande, não se avalia quanto uma terra que dá para plantar lá 60 curim, 60 desses volumes grandes, quanto é que vale? E quanto é que vale essa terra com 59 curim? Porque uma vez que um cur é um volume tão grande, seria algo muito significativo sobre o preço dessa área, então o responsável pelo dano seria no prejuízo e o prejudicado seria no lucro, então não é um pagamento justo. Como é que você avalia? De uma dessas três formas que a gente viu antes, dentro de 60 CA, 60 Tarkav, ou 60 desses volumes no mercado. Assim explicará a papa essa braita. Pergunta para não parece como o Rafapa explicou da linguagem da Braita, porque a sequência preta fala não se avalia um betkur, uma área que dá para plantar um kur. E como o Rafapa explicou, não se avalia o volume do kur, o valor desse volume, e não parece que isso que a Braita quis dizer. Ela maravuna barmanu achmeshmederavacha medravika, por isso explicou sabe o que está nisso que a Braita quis dizer. Enxamen kabif neasim ufreshmashbiach nizak. O que a Breta quer dizer no princípio é quando o boi comeu um certo volume, o volume de um kaf, não se avalia quanto esse kaf vale no mercado, porque o prejudicado sairia no lucro. Ele tem um campo, ele é um agricultor, ele não cobraria por esse volume preço do mercado, cobraria um preço menor. Agora ele saiu no lucro, então não é um pagamento justo. Ele explica, sabe a continuação da Breta, velou kaf, bebê, cume, peixe, tempo, game, nizak. O boi comeu um volume pequeno, não vamos pegar uma área muito grande, suficiente para plantar lá um cur, uma área gigantesca, e avaliar quanto essa área vale cheia, e quanto essa área vale agora quase cheia, sem esse pequeno volume chamado kaf. Porque essa diferença seria insignificante, e o prejudicado não receberia um pagamento justo. Então como é que você avalia? Ela bexixim, explica o sábio, o que a Breta quis dizer, você avalia de dessas três formas que a gente viu antes, levando em perspectiva uma área de 60 BTCA, 60 Tarkav, ou, como a gente viu, a pena de risco, você avalia quanto vale 60 desses volumes no mercado e divide por 60, esse é o valor que o dono do boi tem que pagar. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver a continuação desse assunto, vamos ver o episódio com Eliezer Zeira, um sábio que foi castigado por um motivo bem interessante, uma nova Mishnah que se refere a danos que o fogo causou, entrando mais nesse assunto. Até meu pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.